Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado, hoje é 10 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação. Estamos a transmitir em direto desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, a reportagem na Janela de Angola traz-nos aqui os grandes temas políticos para o ano 2015 em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as melhores na música aqui nos Estados Unidos. Mas, para já, vamos saber o que faz hoje a atualidade noticiosa no mundo.
Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América, em Washington. Na apresentação do noticiário está o Paulo Oliveira. Na técnica, o Wojciech Zorniak. Começamos em França, onde a polícia decidiu reforçar o dispositivo de proteção antiterrorista com meios adicionais para proteger certas instituições e lugares de culto. A decisão foi tomada no final de uma reunião de crise do Executivo para debater novas medidas de segurança depois do atentado terrorista da passada quarta-feira contra o jornal Charlie Hebdo, que provocou 12 mortes, a que se seguiu o assassino de uma agente da Polícia Municipal e uma tomada de reféns num supermercado judeu, onde morreram 4 pessoas. Segundo o ministro do Interior, o presidente francês François Hollande e o primeiro-ministro Manuel Valls autorizaram um primeiro reforço de 320 militares, que poderá ser ampliado à medida do que for necessário. Sobre a manifestação de amanhã, domingo, em Paris, contra o terrorismo que reunirá vários líderes políticos europeus, foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança daquele evento. Pelo menos 20 pessoas morreram e 18 ficaram feridas quando uma bomba que uma menina de cerca de 10 anos transportava no corpo explodiu no mercado na Nigéria durante um controle de entradas naquele local. De acordo com as testemunhas da Cruz Vermelha e vigilantes no local, a explosão quando o mercado estava apinhado de pessoas. Não houve ainda a reivindicação do atentado, mas os militantes do grupo terrorista Boko Haram têm usado frequentemente mulheres e meninas como bombas humanas na luta pela instauração de um Estado Islâmico na maior economia africana. Isto já dura há 6 anos. Em dezembro passado, outro ataque no mesmo mercado tinha vitimado 10 pessoas e na semana anterior mais de 45 pessoas tinham também morrido naquele local. O Boko Haram lançou o primeiro ataque com bombistas suicidas femininos em junho do ano passado e desde então têm sido frequentes estas iniciativas, que incluem 4 ataques numa só semana na cidade de Kano. 2 jovens canadianos irmãos de 24 anos de idade foram detidos ontem, sexta-feira, pela Polícia Montada do Canadá por delitos relacionados com o terrorismo. De acordo com a polícia, Ashton Carlton Larmond e Carlos Larmond foram acusados de crimes relacionados com atividades terroristas ou de apoio a atividades terroristas. Os 2 jovens residiam em Ottawa, mas um deles, Carlos Larmond, se foi interceptado no aeroporto de Montreal quando pretendia deixar o país para, alegadamente, se juntar a grupos terroristas no exterior. Este é um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA português e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, com a rádio Pichiquiti, Cabo Verde, com a rádio comercial. As autoridades indonésias indicaram ter trazido à superfície do mar de Java a cauda do avião da Air Asia, que se despenhou a 28 de dezembro passado, matando as 162 pessoas que seguiam a bordo. As equipas de recuperação ligaram balões aos destroços para fazer flutuar a cauda até à superfície. Os investigadores esperavam encontrar as caixas negras essenciais para descobrir a causa do acidente. No acidente foram detectados ontem, sexta-feira, sinais das caixas negras que pareciam ter-se separado da cauda do aparelho. O Airbus 320 desapareceu do radar sobre o norte do mar da Java a pouco menos de metade das 2 horas de voo desde a segunda maior cidade da Indonésia de Surabaya para Singapura. O presidente Barack Obama afirmou na mensagem semanal que o ano de 2014 foi o de maior crescimento de postos de trabalho desde a década dos anos 90, com o desemprego a reduzir mais rapidamente do que ocorrera em 3 décadas. Em dezembro, referiu Obama, as empresas americanas criaram 240 mil postos de trabalho.
Obrigada. Foram as notícias que vai pelo mundo neste sábado, 10 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América, a emissão vespertina. Em português estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os principais partidos de Angola voltam a debater os grandes temas da agenda política para o ano de 2015. Eleições autárquicas, a intolerância política e a crise económica como consequência da baixa do preço do petróleo no mercado internacional cruzam as projeções fixadas igualmente nos recados do presidente José Eduardo Santos por ocasião da mensagem de Ano Novo. Para nos falar sobre o assunto, temos a Sapala António, do PRS, e a Adalberto Costa Júnior, da UNITA, e ainda João Pinto, do MPLA.
Os angolanos entraram para o ano de 2015 com vários avisos à navegação e com medidas económicas que já começaram a pesar no bolso do pacato cidadão. Refiro-me ao aumento do preço dos combustíveis, cujas consequências já se refletem em alguns produtos da cesta básica. Por outro lado, as projeções da agenda política reservam-nos igualmente a previsão de debates muito intensos e ativos, a julgar pelo horizonte dos assuntos que vão dominar a atualidade, cujos consensos vão ser procurados durante todo o ano. O debate em torno da intolerância política e o envolvimento de todas as forças vivas do país para mitigar este fenómeno são desafios urgentes. A agenda política dos angolanos vai certamente concentrar as atenções sobre o dossiê eleições autárquicas e eleições gerais, uma vez que o país vai a votos em 2017 e todo o trabalho começa a ser feito a partir deste ano. De resto, os angolanos estão com grande expectativa sobre aquilo que será a visão e contribuições dos partidos políticos sobre o futuro do país. O representante do Partido de Renovação Social, Sapalo António, diz que o seu partido tem uma visão concreta sobre a realização em Angola das eleições autárquicas.
Não se pode, de forma nenhuma, procurar confundir a sociedade que a falta da realização das eleições autárquicas aqui em Angola é da responsabilidade dos partidos na oposição. Não é verdade. A verdade é que não há vontade por parte de quem tem essa responsabilidade. Temos experiências vivas ainda. As eleições autárquicas, aliás, a Constituição foi aprovada em 2010. E na discussão, falo isso com propriedade, porque tenho essa Constituição toda na cabeça, nós discutimos de que deveríamos decidir já um ano em que as eleições deveriam ser realizadas. As pessoas manifestaram falsamente a boa fé de que não, a partir de 2012 ou 2013 teríamos as eleições. Tivemos essa confiança, né? Acreditamos. Hoje o presidente da República diz que não, só depois das eleições de 2017. A responsabilidade de quê? Reter mais do presidente da República. Porque fundamento agora, aqueles que estão falando do ponto de vista jurídico, eu vou do ponto de vista político. Nós estamos num país cujo Estado, o modelo do Estado unitário centralizado e todos os poderes concentrados na mão de uma única pessoa. E a solução de qualquer problema, a viabilização de qualquer problema, depende da pessoa que detém o poder. Porque se o partido maioritário E principalmente, reitero, o Presidente da República achasse que as eleições autárquicas deveriam ter lugar antes de 2017, nós teríamos. Aí sim.
Para Adalberto Costa Júnior, da UNITA, a ausência das autarquias penaliza os angolanos e o país em todas as dimensões e justifica o ponto de vista do seu partido.
A questão das autarquias, na minha perspectiva ou na nossa, estou convencido que sim, mas isto tem também uma reflexão que se deve fazer, um historial.
Faça a reflexão.
A nova Constituição obriga à realização das autarquias, da institucionalização do poder local. Aqui não se trata de crer ou de não crer. Aqui é uma imposição constitucional. E o facto de nós, ainda hoje, não termos cumprido, de algum modo, podemos dizer que estamos a fazer uma violação por omissão da Constituição. É possível afirmá-lo. O que é que se passa? Gostava de fazer um historial breve e tirar conclusões sobre, concretamente, se vai ser possível ou não fazer um acordo. A UNITA propôs a aprovação da Lei do Poder Local, entregue à Assembleia, antes da ida do Orçamento Geral do Estado para 2014, para a Assembleia. E digo isto porque em março, quando foi agendado o debate, em março de 2014, quando a Assembleia agendou o debate da Lei do Poder Local, proposta pela UNITA, os argumentos que particularmente o MPLA levou à Assembleia foram argumentos que, na nossa perspectiva, levaram a que, muito objetivamente, usando uma linguagem popular, o MPLA tivesse dado um tiro no seu próprio pé. Eu estou convencido que foi uma das maiores derrotas políticas que o MPLA teve perante o país e a nação. A recusa da aprovação da Lei do Poder Local. O MPLA foi contra aquilo que era maioritário no país. Hoje, maioritariamente, os angolanos querem ver aprovada a Lei do Poder Local. Hoje, maioritariamente, os angolanos defendem rapidamente a aprovação da Lei das Autarquias. Hoje, maioritariamente, os angolanos já entenderam que a Lei das Autarquias vem de reforçar os direitos, vem reforçar a cidadania, vem reforçar a democracia, vem reforçar as condições do desenvolvimento. A ausência das autarquias penaliza os angolanos em todas as dimensões. O debate da Assembleia, em março deste ano, permitiu-nos entender porque é que o MPLA não quer a aprovação da Lei das Autarquias também. O MPLA tem medo das autarquias por uma razão muito simples. Foi perceptível nos seus argumentos. Argumentou de forma, e eu posso trazer aqui, quais foram os argumentos da Assembleia? Argumentou que os calendários não estavam adequados aos timings. A lei foi entregue antes do orçamento, que não estava agendado o orçamento para que as autarquias pudessem ser inscritas efetivamente nesse espaço de tempo. Nós entregámos antes de debater o Orçamento Geral do Estado. Se houvesse vontade política, poderíamos ter feito tudo isto. Foi também discutido a resolução na ausência do proponente. É qualquer coisa inacreditável. Mas vamos ao facto. O debate em si levou-nos a concluir que o MPLA tem vindo a governar sozinho. De algum modo, tem tido o poder político desde a independência. E tem medo, efetivamente, de uma institucionalização de um poder que vai trazer claramente uma divisão da interpretação do poder político. O consenso é possível, e tanto é possível, que já se notam aqui algumas evoluções. Aquela recusa, e na Assembleia foi uma novidade. Repare que nem se permitiu sequer que a proposta de lei fosse ao debate da especialidade. Não existe um caso destes. Eu não conheço, desde que estou na Assembleia, recusar-se uma proposta mesmo no debate da generalidade. Isto denota já que havia aqui uma indicação política de que aquilo não devia passar. E foi um erro.
Fala.
Eu estou convencido
evolução.
Que há uma percepção por parte do MPLA de que foi um erro. Uhum. Não vem a público reconhecê-lo. É mau, até deveria fazê-lo.
Por sua vez, para o MPLA, segundo João Pinto, qualquer ato relacionado com a reforma do Estado deve ser feito de forma gradual e cautelosa.
Também muitos não acreditavam que fosse possível acabar-se com a rebelião armada. Muitos também não acreditavam que, com a aprovação da Constituição de 2010, os direitos estariam mais garantidos e as exigências sobre o Estado de Direito Democrático seriam clarificadas. A responsabilidade política condicionada num sistema de governo quanto o nosso, em que o chefe de executivo vai anualmente justificar o que é que vai fazer para a governação, mas é uma realidade. O presidente hoje faz a rentrée política. Ou seja, o que o MPLA defende é que qualquer ato relativo à reforma do Estado tem que ser feito de forma gradual e cautelosa, tomando em conta a nossa história. E não é que o MPLA tem medo do poder, sempre governou sozinho, até porque de 1997 a 2008 a UNITA fez parte do Governo da Unidade de Reconciliação Nacional, o PRS, com exceção da FENELA, não é? Preciso que o PLD, até 2008 fizeram parte do Governo da Unidade de Reconciliação Nacional. E para dizer também que o MPLA olha para essas questões com responsabilidade histórica. Não se lembrou que as autarquias locais obrigam ao pagamento de impostos municipais, não é? Primeiro. Ou seja, a Constituição diz isso. A nível municipal, cada habitação deve pagar o imposto. E é preciso haver delimitação territorial. Ora, não se deve confundir o Governo Central das Eleições Gerais com as eleições autárquicas. As eleições autárquicas tocam na vida das pessoas em concreto. É um poder que tem a ver com os que residem numa localidade, que escolhem os seus governos. Não se pode confundir com os órgãos locais do Estado. A UNITA apresentou um diploma que formalmente e substantivamente tinha várias anomalias. Só para dar um exemplo, o regimento da Assembleia Nacional diz que os deputados apresentam projetos, o Presidente da República, e para não haver aqui equívoco, vamos ver o que é que diz o regimento da Assembleia Nacional sobre esta matéria. A UNITA apresentou um anteprojeto. Não é só o diploma que a UNITA enviou. A carta do próprio grupo parlamentar e o regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 160, não são admitidos propostas de lei, projetos de lei e propostas de alteração de lei que contrariem a Constituição da República de Angola ou a lei de hierarquia superior. Não definam concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Ou seja, a proposta, a iniciativa até é boa, deve ser reconhecida, o debate foi interessante na comissão. Mas é que confundir autarquias locais com autoridades tradicionais.
Outro desafio que se coloca este ano aos partidos políticos tem a ver com o seu relacionamento com a sociedade civil. Para Sapalo António, do PRS, este fenómeno tem a ver com o clima de medo que se instalou no país.
É que cada partido, no caso do PRS, tem o seu projeto político. E tem o seu programa de governo. E tem mecanismos próprios de explicação, para a explicação tanto à sociedade. Ok, nós realizamos seminários, encontros com os militantes, para conhecer de facto os objetivos políticos do partido. Mas há uma questão, a questão que é real é a coerção. Determinadas pessoas, certas vezes, por causa do emprego, sentem medo. Há pouco, falamos da questão da manifestação e do dia 22, que foi dia do indicador. O que é que aconteceu? São exemplos. Passam as pessoas passam nas empresas a serem obrigados a assinar a folha de presença para poder ir à manifestação. Se não vai, são ameaçados. Isso, certas vezes, isto é uma realidade no nosso país. Talvez até já somos obrigados a recuar. Isso tem a ver também com a intolerância, né? Esse é o problema de coerção. Mas, para nós, o problema também e que as pessoas não compreendem bem ou não acompanham melhor as ações do PRS, é o problema da comunicação social. Bem. Então, a questão da comunicação social. Porque a comunicação social pública, tem que distinguir, a nível nacional, quem acompanha o PRS, realiza, está estendido a nível nacional e realiza várias atividades. Certa, a comunicação social pública não divulga as atividades do PRS.
A UNITA, segundo Adalberto Costa Júnior, considera que os órgãos de comunicação social públicos são os principais responsáveis na manipulação dos factos, ofuscando deste modo toda a ação dos partidos políticos, sobretudo da oposição, e beneficiando a imagem do partido no poder.
É real que o cidadão não tem uma boa imagem dos atores políticos partidários. Não tem.
Porquê?
E não tem porque muitas vezes as instituições também não ajudam a que esta imagem seja elevada. Eu dou alguns exemplos. Nós temos hoje um absoluto déficit de debate público. Os dirigentes estratégicos do plano político não são convidados para ir lá. Não há debate público com o contraditório. Não há mesmo, lamentavelmente. Era bom que houvesse. A este nível, não faz. De vez em quando, encontram alguém, vão buscar um tema que não é fundamental, uma questão de cultura, enfim. Fogem das questões específicas políticas e não há debate nacional. O cidadão não está habituado a ver os atores políticos a fazerem debate contraditório. Fica a pensar que eles não trabalham. A Assembleia começou hoje um exercício muito poucoxinho de mostrar alguma coisa que se faz. Quanto mais for mostrado, mais o cidadão fica informado daquilo que o deputado faz. E a imagem de que o deputado não trabalha é uma imagem que é real, por parte de quase toda a população. Pensam que as pessoas não trabalham. Porquê? Porque não lhes é mostrado o trabalho que se faz. Eu penso que há aqui, de facto, uma responsabilidade de quem dirige a comunicação social. Há uma responsabilidade de quem decide que estes debates não ocorram, mas também os partidos políticos, no caso da UNITA, fazem o seu papel de tentar diminuir esse fosso. Dou exemplos. O presidente da UNITA visitou 9 províncias ao nível dos municípios, das comunas, das aldeias e está na estrada. Eu até gosto de brincar um bocadinho, eu acho que o presidente Samakuva sozinho fez mais quilómetros que os outros presidentes todos juntos. Eu gosto de brincar, mas é real. Ele está permanentemente na estrada. E porquê? Porque é preciso aproximar o partido dos cidadãos. E a UNITA cresceu muito. Quero lhe dizer que há uma entrada muito elevada de militantes, em grande número. Isto é, de facto, o indicador de que essa distância não é assim tão evidente no todo, mas nós temos que estar atentos. Também nós fazemos por estar próximos do cidadão. O grupo parlamentar está permanentemente, todos os meses, em 6 províncias. Todos os meses nós estamos, no mínimo, uma semana em 6 províncias. Estamos próximos do cidadão. Nunca deixamos de ter um ato onde não convidamos atores da sociedade civil, que vão fazer intervenções livres nos atos que a UNITA promove. Isto é um elemento de busca de conhecimento e sensibilidade. Também ajuda a aproximar os atos de cumprimento estatutário. Nós tivemos este ano, em 2014, o Congresso da Jura. Um congresso com múltiplas candidaturas, mas lamentavelmente não tivemos direito aos diretos. Porquê? Porque os diretos só têm direito ao MPLA, o Partido de Regime. Eu estive no Congresso Extraordinário do MPLA e fiz muitas fotografias do aparato tecnológico que os órgãos de comunicação lá tiveram. Eu sei que a televisão pública de Angola teve cerca de 160, entre técnicos, jornalistas e tal, lá, a fazer diretos permanentemente. O que é que o MPLA tem mais que a UNITA, que o PRS ou que outro, de direitos de transmissão? Por ser partido de poder, então estamos a fazer uma violação da Constituição naquilo que é elemento básico. Então, isto também não ajuda a que aproxime a imagem do intérprete político ao cidadão. O cidadão diz, isto de facto não está justo, não está correto, não mostram os outros. Há, de facto, uma manipulação enorme, uma não apresentação dos factos, com penalização enorme para quem tem desempenho e pode ser alternância. E eu vou-lhe ser muito concreto aqui. Desempenho e alternância, nós podemos ser, efetivamente, se as regras forem respeitadas, se houver igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades não tem sido dada, em absoluto.
João Pinto, do MPLA, contra-ataca e não concorda com a análise sobre o distanciamento entre os partidos e a sociedade, mas sustenta a sua afirmação, acusando a oposição por assumir uma linguagem negativa sobre as instituições do Estado angolano, suportadas pelo partido que representa.
Essa análise de que há um distanciamento, o que se pode dizer é que aquilo que tem a ver com a nossa história, a sociedade, tomando em conta a confusão que se faz entre oposição e contestação, e tomando em conta o facto de os atores da vida política da oposição sempre tiveram uma posição negativa ou grande parte dela, a linguagem, a forma como se vitimiza. O angolano é otimista, o angolano quer caminhar, o angolano quer progredir. O hino até diz que Angola avante, não diz que Angola recua. Mas a história é importante para refletirmos e não cometermos os mesmos erros. Quero dizer que o MPLA tem a sua atividade, tem uma adesão, o MPLA está em todas as localidades. O MPLA, às vezes, é achincalhado.
João Pinto, Adalberto Costa Júnior e São Paulo António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar de jornalismo e política e iremos conversar com a doutora Nídia e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, espaço para a música Kizomba moçambicano Me Enganaste na voz da jovem Lala Gabriel.
Eu fui analisando tudo o que contigo passei. Estou me remoendo, pois eu não consigo acreditar. Juravas que gostavas de mim e era eu a dona de ti. E agora eu descobri que nunca fui nada pra ti. Eu mal posso acreditar, estou tentando me conformar, mas dói, me dói, me dói. Eu ouvi a falar que tinhas outra mulher. Eu ouvi a falar que não era única pra ti. Eu ouvi a falar que tinhas outra mulher. Falar que não era única.
Olha, me usaste, me enganaste. Lembra que um dia foste tu quem tanto amei.
Olha, me usaste, me enganaste.
Lembra que um dia foste tu quem tanto amei.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta as manchetes noticiosas de África. O vídeo com as imagens noticiosas de África é o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias na internet em www.voaportugues.com e pode deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook e seguir-nos no Twitter e pode conversar ainda connosco no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, transmitimos desde Washington, sábado, 10 de janeiro de 2015. Dentro em pouco, Eduardo Ferros traz-nos aqui as últimas da música na América.
Thank you.
Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, é 10 de janeiro de 2015, é sábado, e convosco está na apresentação desta emissão vespertina da Voz da América, Ana Guedes, que vos saúda. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Dentro de alguns minutos, vamos ter aqui o Eduardo Ferri e a Música da América para já as notícias do mundo neste sábado.
Obrigado uma vez mais, Ana Guedes. Paulo Oliveira na leitura noticiária. Na técnica continua o Wojciech Zorniak. Começamos em França, onde a polícia decidiu reforçar o dispositivo de proteção antiterrorista com meios adicionais para proteger certas instituições e lugares de culto. A decisão foi tomada no final de uma reunião da crise do Executivo para debater novas medidas de segurança após o atentado bombista da passada quarta-feira contra o jornal Charlie Hebdo, que provocou 12 mortos e a que se seguiu o assassino de uma agente da Polícia Municipal e uma tomada de reféns num supermercado judeu, onde morreram 4 pessoas. Segundo o ministro do Interior, o presidente francês François Hollande e o primeiro-ministro Manuel Valls autorizaram um primeiro reforço de 320 militares, que pode ser ampliado à medida do que for necessário. Sobre a manifestação da manhã de domingo em Paris contra o terrorismo, que reunirá vários líderes políticos europeus, foram tomadas igualmente medidas para garantir a segurança daquele evento. Pelo menos 20 pessoas morreram e 18 ficaram feridas quando uma bomba que uma menina de cerca de 10 anos transportava no corpo explodiu no mercado na Nigéria, isto durante o controle das entradas naquele mercado. De acordo com as testemunhas da Cruz Vermelha, a explosão ocorreu quando o mercado estava apinhado de pessoas. Não houve ainda a reivindicação do atentado, mas os militantes do grupo terrorista Boko Haram têm usado frequentemente mulheres e meninas como bombas humanas na luta pela instauração de um Estado Islâmico na maior economia africana, o que já dura há 6 anos. Em dezembro passado, outro ataque no mesmo mercado tinha vitimado 10 pessoas e na semana anterior mais de 45 pessoas também tinham morrido no mesmo local. O Boko Haram lançou o primeiro ataque com bombistas suicidas femininas em junho do ano passado e desde então têm sido frequentes estas iniciativas, que incluem 4 ataques numa semana na cidade de Kano. 2 jovens canadianos, irmãos de 24 anos de idade, foram detidos ontem, sexta-feira, pela Polícia Montada do Canadá por delitos relacionados com o terrorismo. De acordo com a polícia, Ashton e Carlos Larmond foram acusados de crimes relacionados com atividades terroristas ou de apoio às atividades terroristas. Os 2 jovens residiam em Ottawa, mas um deles, Carlos Larmond, seria interceptado no aeroporto de Montreal quando pretendia deixar o país para alegadamente se juntar a grupos terroristas do exterior. Este continua a ser um serviço de informativo da Voz da América. As autoridades indonésias indicaram ter trazido à superfície do mar de Java a cauda do avião da Air Asia, que se despenhou a 28 de dezembro, matando as 102 pessoas que seguiam a bordo. As equipas de recuperação ligaram balões aos destroços para fazer flutuar a cauda daquele avião até à superfície. Os investigadores esperavam encontrar as caixas negras essenciais para descobrir a causa do acidente. Tinham sido, entretanto, detectados ontem, sexta-feira, sinais das caixas negras que parecem ter-se separado da cauda daquele aparelho. O Airbus 320, recordamos, desapareceu do radar sobre o norte do mar de Java a pouco menos de metade das 2 horas de voo desde a segunda maior cidade da Indonésia de Surabaya para Singapura. O presidente Barack Obama afirmou na mensagem semanal que o ano de 2014 foi o de maior crescimento de postos de trabalho desde a década dos anos 90, com o desemprego a reduzir mais rapidamente do que ocorrera em 3 décadas. Em dezembro, referiu Obama, as empresas americanas criaram 240 mil postos de trabalho e o índice de desemprego desceu para 5,6%. Segundo o presidente dos Estados Unidos, graças à legislação dos cuidados de saúde, cerca de 10 milhões de americanos obtiveram o ano passado seguro de saúde. O mercado de ações dos Estados Unidos concluiu a primeira semana deste ano cerca de 0,5 ponto percentual mais baixo, apesar das boas notícias no setor do emprego. O desemprego desceu em dezembro para 5,6, como referimos há pouco. Os dados revelados ontem, sexta-feira, pelo Departamento de Trabalho mostram o crescimento salarial em 2014 praticamente ao nível da inflação.
Obrigada. Era aqui a atualidade noticiosa neste sábado. Esta é a emissão vespertina em português, 10 de janeiro de 2015. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de jornalismo e política, quando os dois se cruzam. E na segunda meia hora iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Mas para já, então, as últimas da Música na América com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top Ten. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Happy, interpretada por Pharrell Williams. Era Pharrell Williams com Happy na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Kanye West e Paul McCartney aproveitaram um ano novo para lançar o single Only One, cantado pelo rapper e com o ex-Beatle no teclado. A canção é o resultado de uma colaboração que começou no início de 2014, quando os dois artistas se encontraram em Los Angeles, afirmou um comunicado da editora do rapper. O processo que resultou em Only One começou com uma chuva de ideias entre os dois, com McCartney a improvisar no teclado e Kenny na voz, revela o comunicado da editora. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Katy Perry com o tema Dark Horse na segunda posição.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave.
I knew you were gonna come to me.
And here you are,
but you better choose carefully.
'Cause I'm
capable of anything, and everything.
Make me your Aphrodite. Make me your
de Katy Perry com o tema Dark Horse. Continua sintonizado com o programa musical da Voz da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com John Legend e o tema All of Me.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind.
give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Era John Legend com o tema All of Me. Mais notícias do mundo da música. Bono, vocalista do grupo U2, poderá não voltar a tocar guitarra devido às lesões decorrentes do seu acidente de bicicleta em Nova York no final do ano passado. A recuperação tem sido mais difícil do que eu pensava, admitiu o músico numa nova publicação no site da banda. Enquanto escrevo isto, não é claro se irei voltar a tocar guitarra novamente, escreveu. Entre as várias lesões sofridas por Bono na sequência do seu acidente de bicicleta no Central Park, estiveram uma fratura facial, 3 fraturas isoladas no seu ombro esquerdo e uma fratura na parte superior do braço esquerdo. E ficamos com Iggy Azalea aqui na Voz da América e o tema Fancy.
First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it.
Let them feel it.
And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics.
Right, right.
You should want a bad bitch like this.
Huh?
Drop it low and pick it up just like this.
Yeah.
Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist.
On my wrist.
Taking all the liquor straight. Never chase that.
Never.
Stop like we bring an 88 back.
What?
Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that.
So fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, blow, blow.
we did the party. Swagger, I'm stupid, I can't shop in no department to get my money on time. If they got money, decline. That's where I met that day, so much to get that line of rewind. To get my money on time, if they got money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all, I thought you knew that. I be the I, G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane from LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, oh, oh. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning.
Done, how you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slaying it. Go trigger on the trigger light.
Era Iggy Azalea, na quarta posição do Top Ten. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Magic e o tema Rude.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question.
Blessing to the day I die. Double up my friend, 'cause the answer's still no.
time, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway. No matter what you say. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado uma vez mais. A polícia francesa decidiu reforçar o dispositivo de proteção antiterrorista com meios adicionais para proteger certas instituições e locais de culto. A decisão foi tomada no final de uma reunião de crise do Executivo, onde foram debatidas novas medidas de segurança depois do atentado terrorista da passada quarta-feira contra o jornal Charlie Hebdo, que provocou 12 mortes e a que se seguiu o assassino de uma agente da polícia municipal e uma tomada de reféns num supermercado judeu, onde morreram 4 pessoas. Segundo o ministro do Interior, o presidente francês François Hollande e o primeiro-ministro Manuel Valls autorizaram um primeiro reforço de 320 militares, que pode ser ampliado à medida do que for necessário. Sobre a manifestação da manhã, domingo, em Paris, contra o terrorismo, que reunirá vários líderes políticos europeus, foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança daquele evento. Pelo menos 20 pessoas morreram e 18 ficaram feridas quando uma bomba que uma menina de cerca de 10 anos transportava no corpo explodiu no mercado na Nigéria, durante o controle das entradas para o mercado. De acordo com as testemunhas da Cruz Vermelha, a explosão ocorreu quando o mercado estava apinhado de pessoas. Não houve reivindicação inicial do atentado, mas os militantes do grupo terrorista Boko Haram têm usado frequentemente meninas e mulheres como bombas humanas na luta pela instauração de um Estado Islâmico na maior economia, luta que dura há já 6 anos. Em dezembro passado, um outro ataque no mesmo mercado tinha vitimado 10 pessoas e na semana anterior mais de 45 pessoas tinham também morrido ali. O Boko Haram lançou o primeiro ataque com bombistas suicidas em junho do ano passado, e desde então têm sido frequentes estas iniciativas, que incluem 4 ataques numa só semana na cidade de Kano. 2 jovens canadianos foram detidos sexta-feira pela Polícia Montada do Canadá por delitos relacionados com o terrorismo. De acordo com a polícia, os irmãos Larmon foram acusados de crimes relacionados com atividades terroristas ou de apoio às atividades terroristas. Os 2 jovens residiam em Ottawa, mas um deles foi interceptado no aeroporto de Montreal.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 10 de janeiro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.